Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael de Los Toques, está começando o Coruja Shorts de número 2. E dessa vez a gente vai falar de um jogo queridinho aqui do Ninho. Falaremos de Watergate, jogo topzera de cabo de guerra, aquela loucura, brigaria franca. Brigaria é uma palavra que a gente não usa muito, né? Deve ser que não existe.
Não mesmo.
Mas pra me ajudar a falar de Watergate, temos aqui o outro fã desse jogo aqui do grupo, meu amigo, o alazão branco dos olhos azuis, Lucas Teles. Tudo bem, meu querido?
Tudo ótimo. Esse jogo que a gente vai falar é que nem Mamilos, né?
Ah, é?
Polêmico.
Olha aí. Tem polêmica, um jogo político, uma história verídica, que tem fatos controversos, vocês vão ver daqui a pouquinho.
From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Muito bem, vamos começar aqui falando de Watergate, né? Watergate é um jogo para dois jogadores do Matias Kramer, que também é o mesmo cara que fez o Glenmore, Lancaster, Kraftwagen e o queridíssimo Rococó. Só fez jogo top, viu, Rogerinho?
E foi um jogo lançado aqui no Brasil em 2022 pela MeepleBR e em 2019 fora do Brasil, né? Até que a gente falou aqui bastante no podcast antes de sair no Brasil
verdade.
Somos fãs desde então.
A gente é fãs de Zé Modinha, né?
Exatamente. O design gráfico do jogo é atribuído ao Atelier 198. Fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google, esse Atelier a gente descobriu que é ninguém mais, ninguém menos que o queridíssimo Clemens Franz.
Puta que pariu, aí o jogo fica melhor ainda. Clemens Franz é amor. Você que não gosta de ilustração de Clemens Franz, você tá errado. Um homem é um mito. Olha aí, fez até Watergate.
É, exatamente, né? E ilustrou aproximadamente 78,7% do os jogos bons dessa BGsfera.
Olha aí, essa estatística direta do CTPK que nós trouxemos aqui para falar de jogos bons de Clemens Franz. O Watergate é um embate entre os jornalistas do Washington Post e o presidente Nixon, que estava começando o seu segundo mandato à época do escândalo, que estava envolvido até na tampa, né? Com esse escândalo do Watergate. As partidas do Watergate duram entre 20 minutos e uma hora, depende com quem está jogando. Se for com o Teres, vai chegar numa hora. Se for com o pessoal, tipo o Pedro, que não pensa muito pra jogar e faz cagada, 20 minutinhos aí você termina. É um jogo exclusivo para dois jogadores. Um joga com o Nixon, o outro com o jornalista.
Eu queria primeiro deixar claro aqui o que é esse escândalo do Watergate pra todo mundo, que falam que é um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos, comparado com o Brasil, é fichinha.
Qualquer 4 meses de governo em qualquer presidente do Brasil, tira isso aí de letra.
Basicamente, o Watergate, ele era um edifício que era tratado como se fosse ali o futuro dos Estados Unidos. A gente tinha muitas empresas de inovação, várias companhias muito importantes e o Comitê Nacional Democrático ficava lá no complexo Watergate, né? Então, basicamente, o que que é esse escândalo? Em 1972, 5 pessoas foram detidas enquanto tentavam invadir esse comitê, tirar fotografias de documentos e instalar aparelhos de escutas.
A loucura era tanta que tinha um cara que estava instalado num prédio em frente ao Watergate, ele ficava com um walkie-talkie dando informação, olha, vai pra direita, vai pra esquerda, o guarda tá em tal lugar e tal. Um negócio extremamente premeditado. errado, né?
É quase missão impossível, né?
Exato, 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 exato. E depois, né, depois de os caras foram presos e tal, e aí dois jornalistas acharam muito estranha essa história. O que esses caras estavam querendo invadir o comitê do Partido Democrata, né? E aí esses jornalistas, o Carl Bernstein e o Bob Woodward, eu duvido que eu pronunciei o nome certo deles, eles trabalhavam no Washington Post, eles ficaram futucando essa história, futucando, e eles descobriram que um dos camaradas que invadiu esse escritório estava na folha de pagamento da presidência. E aí o troço começou a descambar.
E foi a questão lá do cheque, né? Não foi pouco dinheiro que ele recebeu, foi bastante dinheiro. E eu não sei se a gente falou aqui, o Nixon, republicano.
É isso.
Por esses caras tentando invadir o Partido Democrata ali.
É verdade. Descobriram mais tarde que eles estavam tentando invadir pela segunda vez. Eles estavam tentando substituir uma escuta que já tinha lá antes. Então, assim, o negócio foi ficando feio, foi ficando feio, foi ficando feio. Isso aconteceu em junho de 72. A eleição foi em novembro e o Nixon foi reeleito mesmo assim, apesar dessa pequena confusão aí que aconteceu.
É interessante que foi uma bola de neve, né? Que foi crescendo, os jornalistas divulgando informações, o público correndo atrás, ficando insatisfeito com a situação, ele dando pronunciamento na TV e cada vez mais a insatisfação com ele aumentando, até o momento que ele obrigou algumas pessoas do seu governo a fazer ações que não eram democráticas e acabou começando o processo de impeachment contra ele.
Exatamente, exatamente. Entre as maluquices que o Nixon fez, ele mandou grampear o Salão Oval, né, que é a sala lá da presidência dos Estados Unidos. Então ele grampeou ele mesmo, para que ele ficasse gravando as conversas dele com as pessoas que ligavam para ele. Então tudo que acontecia no Salão Oval era gravado, ilegalmente, inclusive. E um dos momentos chaves do escândalo do Watergate foi quando finalmente conseguiram pegar as gravações que ele mesmo... Aí o cara fez a prova contra ele mesmo, uma loucura. Assim, resumindo muito essa história, né?
No primeiro momento ele não quis entregar as fitas, né? É. Ele entregou, acho que foram 7 de 9.
Isso.
E uma foi editada, foi bem treta o que aconteceu.
Exatamente. Importante falar também, Tess, que em algum momento os jornalistas tiveram informações privilegiadas de um agente do FBI, né, que naquela época não se identificou, e ele deu apenas o apelido, pasme, quinta série, de Garganta Profunda. E aí eu recomendo fortemente você que está escutando esse episódio tomar cuidado na hora de pesquisar no Google esse nome, porque pode ser que você não encontre exatamente histórias sobre o Watergate, mas era esse o codinome dele, Garganta Profunda.
De onde que ele pensou nisso, né?
Talvez faltou maldade aí, às vezes o rapaz não frequentou a quinta série. Mas em 2005 descobriram que o Garganta Profunda, na verdade, ele era o segundo homem no FBI, né? Tipo o vice-presidente do FBI da época, né? Um cara que tinha acesso à informação bem privilegiada, que estava ajudando os jornalistas. Mecanicamente, como é que funciona o jogo? Basicamente, tem um tabuleiro central em que tem duas partes importantes nesse tabuleiro. Tem um pinboard, que eu não sei como que é o nome disso em português, talvez seja quadro de evidência, sei lá, formando uma pequena rede, onde o jogador que joga com o jornalista está tentando ligar as testemunhas do caso do Watergate ao Nixon. Então é um negócio meio difícil de explicar, mas imagina que tem uma espécie de colmeia e nas pontas, né, tem as testemunhas e no centro tá o Nixon. Então o que você quer fazer? É colar evidências nesse quadro ligando o Nixon às testemunhas. Se os jornalistas conseguirem ligar duas testemunhas ao Nixon, eles vencem o jogo imediatamente. O Nixon, por outro lado, quer outras coisas, né, Teres? Como que o Nixon vence o jogo?
O Nixon vence fazendo 5 pontos ou impedindo que os jornalistas liguem essas testemunhas ao seu comitê de política, invertendo a posição das evidências.
Então, basicamente é o seguinte: se o Nixon conseguir empurrar o jogo de forma que não tenha mais tempo hábil para os jornalistas incriminá-lo, ele vence o jogo. Ou se ele conseguir conquistar 5 pontinhos em forma de tokens de momento, que é uma coisa que a gente não falou ainda, que é mais ou menos o seguinte: falei que o tabuleiro tinha duas coisas. Do lado esquerdo tinha spinboard legal, que é onde acontece essa marcação, esse controle de área, né? Construção de rota, talvez. Mas assim, isso é bem pouco, né? O que é legal do jogo é o lado direito, que é onde acontece o cabo de guerra, que é uma trilha, né? Na verdade é uma trilha de 0 a 5 e de 0 a 5, Entendeu? 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É 5 pra cada lado. E as coisas começam no zero. O que, que tem lá no meio? 3 fichas de evidências, que são as coisas que você cola nesse quadro que a gente falou antes, e 2 tokenzinhos. Um de iniciativa e um de momento. E aí a mecânica do jogo é, você tem cartas na sua mão, é um jogo guiado por cartas. As cartas têm um número e uma cor. Sempre que você joga uma carta, você pode usar essa parte de cima dela, que tem um número e uma cor, pra mover um desses itens que eu falei. Ou evidências, ou token de momento, ou token de iniciativa. O turno acaba quando a mão dos dois jogadores se esvazia. Um jogador tem 5 cartas e o outro tem 4 cartas. Isso varia dependendo do turno de quem tem a iniciativa. Ao final do turno, todas as evidências e tokens que estiverem do seu lado da corda, ou seja, para depois do zero, são capturados por você. Seja você o jornalista, seja você o Nixon.
Um fator interessante que não foi citado é que somente o Nixon sabe as evidências que são colocadas nesse cabo de guerra.
Importante dizer, né, eu não expliquei isso direito, mas do lado esquerdo, onde tem essa colmeia, ela é dividida nessas 3 coisas. Amarela, verde e azul. Então, qual que é o interesse do jornalista nisso? Porque quando ele tá puxando uma evidência verde, ele tá ligando testemunhas que estão mais perto dessa faixa verde, amarelo e azul, respectivamente. E cabe ao Nixon também controlar o blefe nesse caso, né?
Exatamente. Eu queria falar que tem um sentido de cada cor.
É verdade.
A cor azul representa os cheques para a campanha da reeleição do Nixon. A amarela representa as plantas baixas do complexo Watergate. E a verde representa as transcrições das gravações do Nixon na Casa Branca.
Esse lance da transcrição é engraçado porque o Nixon, ele não quis passar as gravações. Mas ele falou o seguinte: olha, eu vou transcrever o que estava escrito aqui e vocês acreditam, e é isso aí. Então ele não
confia no pai.
Confia no pai. Ele meteu essa de confia no pai e foi assim. O jogo vai se desenrolando durante esses turnos até que uma dessas condições aconteça ou que acabe os tokens de momento e o Nixon ganhe. Mas a gente não falou aqui de uma coisa muito legal, que a gente falou dos números do que puxa os tokens e tal, e a cor, mas cada carta, além de ter essa parte de número e cor, ela tem embaixo um evento ou uma pessoa associada. E são eventos e pessoas que estão envolvidas no escândalo. Essa parte do jogo é muito legal. Que cada evento desse é super poderoso. E na maioria das vezes, quando você usa um evento, essa carta é totalmente destruída. Ela não volta pro jogo mais.
Sim.
Nunca mais, né?
Ela tenta refletir o que aconteceu na realidade, né? Num momento que acontece algum evento, acabou. Você não pode utilizar novamente essa carta.
É uma mecânica muito parecida para quem jogou com Twilight Struggle, que é uma comparação direta que a gente faz quando pega o Watergate pela primeira vez, até pela anatomia das cartas, o tema histórico, né? Então é uma substituição quase natural pensar no Twilight Struggle, embora as mecânicas não sejam exatamente as mesmas. Sobre as testemunhas, né? Eu falei aqui que você pode ligar as testemunhas. Não, né? O jornalista especificamente quer ligar as testemunhas ao Nixon, né? E no jogo existem 7 que ficam disponíveis no começo do jogo. E cada um dos baralhos, os baralhos são separados, o Nixon joga com um baralho, o jornalista joga com outro baralho. Cada baralho desse tem 20 cartas. Entre essas 20 cartas, nos 2 baralhos estão as 7 testemunhas. E aí tem uma certa corrida, que é quem joga a carta da testemunha primeiro, ou tira ela do circuito, ou bota ela para depor. Então,
exatamente.
O que significa isso, né? Lembra que eu falei que nas pontas da colmeia estão as testemunhas? Se o Nixon conseguir botar em jogo primeiro a carta daquela testemunha, ele meio que suborna ela para ela não depor. E aí ela fica indisponível para os jornalistas. Não faz diferença se o jornalista consegue ligar uma testemunha que o Nixon já subornou. Então tem todo um lance também de correr pelas testemunhas, ver quem tá disponível, quem não tá, que é uma parte bem legal do jogo.
Mas aí vai da estratégia, né? Porque você querer colocar uma testemunha no início do jogo, talvez o Nixon pode bloquear com uma evidência ali a saída principal ligando até o meio do tabuleiro, né? Então você precisa estudar o tipo de jogada que o seu adversário vai fazer para escolher quando que é melhor jogar essa carta.
É verdade. Importante lembrar que, assim, eu falei do pinboard das evidências, porque o jornalista, ele vai tentar fazer esse caminho com as evidências. O Nixon, quando ele ganha uma evidência, ele coloca ela virada para baixo, no mesmo quadro do jornalista, meio que bloqueando o caminho, né? Então isso faz com que o jornalista precise de mais evidências ou até seja impossível conectar tal testemunha ao Nixon, né? É um jogo de gato e rato o tempo inteiro. Você tem que fugir e procurar novas rotas. Bem interessante nesse sentido.
Eu queria ressaltar uma coisa muito interessante do jogo, que é o manual. A gente tá conversando um pouquinho do fator histórico por trás desse jogo. jogo, e lá a gente vai ter várias páginas descrevendo todo o background histórico do que aconteceu. Aqui a gente só pincelou do que a gente entendeu.
Na verdade, é uma história assim que ela começa lá atrás, no negócio dos encanadores, que nós vamos falar aqui, senão esse episódio vai ficar com uma hora, mas vale muito a pena ler, cara. É um manual de 20 páginas, mas 12 é de história, porque o jogo é mecanicamente muito simples, né? Muito, muito simples. Teres, qual que é a sua sensação? Qual a sensação do jogador de Watergate? O que que ele te lembra? Que os sentimentos ele traz?
Cara, como sensação, ele me traz muito aquele sentimento de xadrez. Digo assim que você precisa estudar o seu oponente e tem aquela certa assimetria, né? Você precisa jogar de certo modo, ou de um lado, nos jornalistas, tentando pegar as testemunhas, já no Nixon é totalmente diferente. Você quer puxar as evidências e bloquear todo mundo.
Uma coisa que eu sinto muito quando eu jogo esse jogo, é que eu quero jogar ele de novo, sempre que eu termino, porque cara, você joga com um jornalista, aí você quer, cara, eu quero ver como é que é jogar com o Nixon, aí você vai lá e joga com o Nixon, você fala, nossa, mas aí eu percebo umas nuances que eu não tinha percebido antes. É muito louco como um jogo tão pequitito, uma caixinha pequena, ele te dá vontade de jogar mais, mesmo assim, parecendo que ele não vai ter rejogabilidade, porque ele tem 20 cartas de cada baralho, é pouco, mas as estratégias são muito diferentes, cara, é muito louco isso.
Eu concordo com você em questão de falando das estratégias que você pode adotar durante o jogo. Uhum. Você tinha citado um pouquinho mais cedo sobre os eventos que acontecem em cada carta. Uhum. E todos parecem ser muito roubados. Exato. Mas nem sempre você consegue fazer um jogo utilizando sempre os eventos, porque você precisa puxar as evidências. Então sempre vai ter uma nova estratégia dependendo das cartas que você tirou.
Cara, eu adorei o Watergate de toda... É assim, a gente é fã suspeito aqui pra falar desse jogo, porque a gente joga ele com alguma frequência e fala dele com alguma frequência. Mas a sensação, cara, de poder jogar algo que lembra um pouco o Twilight Struggle em 20 minutos, em meia hora, pra mim é inacreditável. Assim. Uhum. Eu acho um jogaço por causa disso, cara. É muito, muito, muito maneiro. Outra coisa que a gente vai tentar fazer sempre aqui nesse quadro é responder perguntas clichê. No caso desse jogo aqui, algumas perguntas clichê ficam difíceis de responder. Por exemplo, sempre pergunta assim, roda bem de dois? Pô, nesse caso aqui, Teres, não tem jeito.
Só, né? Roda de dois, né?
Só roda de dois. Dito isso, é um dos melhores jogos para dois jogadores que eu já joguei na minha vida. Assim, talvez top 3 dos jogos para dois jogadores que eu já joguei.
Concordo com você.
Pergunta número 2, clichê. Dá para jogar com criança?
Eu digo que não dá. Com crianças muito novas. Se a criança já tem ali uma leitura mais avançada, porque você depende muito do que tá descrito nas cartas, aí eu acho que dá pra jogar.
É, na verdade, assim, eu diria até que o tema chega a ser proibitivo, assim, pra criança, que ele é muito complexo, né? A não ser que você queira jogar pela mecânica.
É, exatamente.
Exige muita leitura, então não é um jogo nem pra criança e nem pra quem não tá acostumado com board game, porque como é um jogo que depende de você ler sua carta, interpretar ela e executar uma coisa, você não pode ficar mostrando sua carta para o adversário e perguntar, ah, o que você que faz? Uhum. Porque você tá mostrando informação, né? Então eu diria que é um jogo, assim, quase expert, né?
Isso. É, tem outro aspecto também da língua, né? Que a gente não falou. A gente tem a versão brasileira, né? Da MIPBR, mas só que a versão importada, ela é em inglês e talvez pode dificultar quem não tem tanta habilidade com a língua.
É verdade. Super dependente de idioma, então. Se você não fala inglês, não pegue uma versão importada, joga nacional, porque é impossível jogar sem saber outro idioma.
Olá, ouvinte! Se você se interessou pelo tema desse podcast, vale procurar por um filme de 1976 chamado Todos os Homens do Presidente. Título original, All the President's Men, que conta com a participação de grandes nomes do cinema como Robert Redford e Dustin Hoffman. O filme conta a história de dois repórteres rivais que trabalham para o Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, que pesquisam sobre o roubo de 1972 no condomínio Watergate. Com a ajuda de uma fonte misteriosa, então, esses repórteres conseguem fazer uma conexão entre os ladrões e um funcionário da Casa Branca. Esse filme foi uma indicação do nosso ouvinte e apoiador Francisco, mais conhecido como Frank. Valeu!
Vamos falar de característica técnica pra gente fechar, a gente vai fazer isso em todos os shorts, né? Vamos lá, rejogabilidade. Foi uma coisa que a gente já falou por aqui mais cedo, pelo menos eu dei meu pitaco.
Não, já falamos, eu acho que dá pra jogar várias vezes, você vai querer jogar pelo menos umas 3 vezes na noite. Eu acho muito difícil esgotar esse jogo de maneira rápida.
É engraçado falar de rejogabilidade, né? Quando na maioria das vezes a gente não joga um jogo nem 15 vezes, né? E eu jogaria o Watergate pelo menos 20 vezes, assim, com certeza. Eu já tenho mais de 10 partidas e eu quero jogar mais 10. Então, pra mim, a jogabilidade dele é excelente. Escalabilidade não se aplica ao Watergate, porque ele só joga em 2, então não tem nem o que falar aqui de número de jogadores. Sorte, o que você acha?
Sorte, o efeito é muito pequeno. Você pode dar uma sorte ali de sair uma carta que talvez é um pouquinho overpower, que você está baseando sua estratégia nela quando você já conhece muito o jogo, mas só que é muito difícil. É, como a gente falou, toda carta é roubada, então a sorte vai ser muito pequena aqui.
Eu também acho que ela é pequena. Não acho que é inexistente, porque tem algumas coisas que são aleatórias. Por exemplo, as evidências que a gente sorteia todo turno são aleatórias, né? Então, às vezes você está fazendo uma testemunha azul e não sai evidência azul, isso te atrapalha, mas não é comum, porque o jogo inteiro tem 36 evidências, tem mais de 12 de cada cor, né? Porque tem algumas que são divididas. Então é muito improvável você ser bloqueado por causa da sorte. Eu diria que a aleatoriedade, ela só ajuda na rejogabilidade aqui. O jogo não depende da sorte.
Concordo.
O que mais temos aí de características técnicas?
Peso. Apesar de ser um jogo muito rápido, ele é, de certo modo, complexo em questão das estratégias. A gente vai ter muitas estratégias e cartas ali. Uhum. Pra você pegar o jogo de primeira, você não vai conseguir explorar tão bem os aspectos dele, mas só que na segunda partida você já consegue dominá-lo bem fácil.
Zé, eu tô contigo. O BGG, inclusive, coloca o peso 2.25, que é quase na metade da escala, né? Uhum. Eu diria que, de regra, ele realmente é muito fácil, mas ele tem nuances que não são óbvias. Então, eu acho que 2.25 pode mascarar. Eu daria um 3 pra esse jogo, jogado
também
em alto nível.
Aumentaria um pouquinho mais.
E pra fechar, artes e componentes, né?
Exatamente. Eu acho espetacular a arte por trás. É como o Rafael falou, o tabuleiro é baseado num pinboard, então você se sente jogando ali uma investigação de uma série de detetive. Cada carta, ela tem uma foto histórica do momento que ele está relacionado, seja da pessoa, do personagem ou do evento que está acontecendo. Eu acho muito legal. E todos os componentes bem feitos. A gente tem os tiles bem duros, resistentes. Uhum. Eu gosto bastante da durabilidade desse jogo.
Eu assino tudo que você falou e só faço uma ressalva. O tamanho das cartas não é padronizado. Então não é uma carta que você vai achar sleeve tamanho padronizado. Você tem que comprar um sleeve personalizado se você quiser sleevar. E eu recomendo que você sleeve, porque é um jogo que embaralha muito. A carta fica na mão o tempo inteiro. E ele não é tão barato assim, né? Ele tá na faixa de 180, 200 reais. Ele não é um jogo de 30 pra você comprar sempre. Então, o único porém que eu coloco é essa carta que não é do tamanho padronizado. De resto, cara, é realmente incrível. Tem gente que não gosta da arte, né? Porque tem essa pegada histórica, né? Uhum. A mesma crítica que eles fazem ao Twilight Struggle, né? Que eu posso compreender, mas pra mim é uma imersão muito maior quando a gente tem essa arte refletindo a época que o jogo tá retratando, uhum, né? Pra mim é excelente.
Pra quem já escuta o Coruja Cast, já tá acostumado, né? A gente tem uma fraqueza com jogos históricos.
Então, verdade.
Só de ter uma arte assim, a gente já derrete.
Isso aí é um fato verídico. A gente é muito fã. E o Watergate tá aqui, um dos nossos queridinhos. Finalmente a gente arrumou um espaço, um jeito de gravar um episódio sobre ele que não fosse muito maçante, mas que também não fosse, né, aquela coisa super corrida. Acho que foi um conteúdo que valeu a pena a gente trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado de gravar comigo aqui, Teres, que é a primeira vez que a gente grava de duplinha, assim, né? A gente não tá acostumado com isso, né? Sempre mesa cheia.
Foi bom demais e ainda mais um jogo que a gente gosta tanto, né?
De fato. Excelente, excelente. Então vamos ficando por aqui. Só lembrando a você que se você quer pedir aí, faz aí o short do jogo tal, só procurar a gente nas redes sociais, que são quais mesmo, Madeira? Onde que acha a gente?
Meu querido ouvinte, você consegue encontrar a gente e todas as nossas redes sociais no site losttoken.com.br/social. Lá vai ter nosso Instagram, nosso Spotify e todos os sites ali para encontrar as nossas informações.
Muito, muito bom. Você pode também encontrar lá a nossa campanha do Catarse, onde você apoia o projeto e mantém esse podcast vivaço, além de dar pitaco aí no que você quer escutar, o que não quer escutar. Quem manda é o ouvinte.
Exatamente.
Bom, acho que é isso aí. Vamos embora então, menino Terce?
Vambora. Dê uma chance para esse jogo histórico e fale pra gente. o que você achou dele.
É isso aí. Se tu não gosta de Watergate, manda mensagem falando. Mentira, não manda não. Quero saber só de quem gosta. Brincadeira. Um abraço e até a próxima.
Falou. Valeu.